Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 35. A glória de Cristo como o cabeça do coletivo de dois chamado de matrimônio. Tópico, K. A união conjugal e a casa. Continuando ainda sobre a questão da unidade conjugal e de que ninguém deveria tentar separar a união feita por um homem e uma mulher que foi unida por Deus, podemos observar que quando um homem se une à sua mulher, surge uma figura nova na história deste casal e que é chamada de casa ou também de lar deste casal. Quando um homem e uma mulher se unem de acordo com a instrução de Deus, eles começam a edificar a casa ou o lar que também resulta desta união e que deveria pertencer, debaixo da direção do Senhor, exclusivamente aos membros desta casa ou deste lar. Quanto aos aspectos da vida como casal, vimos que Cristo é o cabeça do marido e o marido da esposa, mas quanto à casa, vemos que o casal alinhado com Cristo e entre si atua em conjunto na sua administração. Salmos 128, 1-4. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. Quanto mais alinhados os dois cônjuges de uma união conjugal estiverem com Cristo e entre si, mais justiça e paz terão também na casa ou no lar que passam a edificar. A casa mencionada neste tópico, evidentemente, não está se referindo à casa física ou material, ao apartamento, ao local de moradia, mas ao conceito de um ambiente ou conjunto de convívio mútuo daqueles que pertencem a esta casa. A casa, no sentido conceitual, e com o passar do tempo, vai criando como uma identidade, hábitos, costumes e tradições, ao ponto das pessoas passarem a usar o termo casa ou lar como algo vivo ou até como se tivesse uma personalidade própria. Em relação às suas casas, as pessoas, por exemplo, dizem, nesta casa não se faz isto ou nesta casa sempre se faz assim. Nesta casa não se come isto ou come-se aquilo. Esta casa não apoia a preguiça ou esta casa é refúgio de descanso, e aí por diante. Cada casa, como uma unidade, vai estabelecendo seu jeito de ser. E qual é a vantagem das pessoas reconhecerem que têm uma casa ou um lar? Um dos aspectos do reconhecimento de uma lar é que a chamada casa pode criar uma identidade de um local para os seus membros se abrigarem, encontrarem suporte, descanso, renovação de forças, e assim por diante. Por outro lado, se não for feita com sabedoria e com a devida medida, a personalização de uma casa ou de um lar pode também representar um risco para um casal ou para a família associada àquela casa. Quando uma casa começa a ser tratada excessivamente como se tivesse uma identidade própria, há um risco real das pessoas começarem a usá-la para tentar governar as vidas associadas a esta casa via o próprio conceito da casa que criaram. Em seu conjunto de conceitos e condutas que foram agrupados pelas pessoas que a compõem e por não ser realmente uma pessoa, uma casa pode passar a ficar exposta a uma visão excessiva do coletivo e negligenciar as individualidades de cada pessoa daquela casa. Uma casa, inclusive, pode ser uma forte via para tornar o relacionamento das pessoas de um lar em um relacionamento indiferente e insensível às questões individuais e até chegar a ser muito cruel com os seus membros. Se, por exemplo, em uma casa, lar ou família, os pais são músicos e os dois primeiros filhos também têm uma inclinação forte para a música, logo os membros desta casa poderão querer definir que naquela casa todos precisam ser músicos e que aquela lar é uma casa de músicos. Quando, porém, chega um terceiro filho, que não tem vocação e inclinação para a música, como será tratado este filho em uma lar onde todos têm que ser músicos? Uma casa poderá querer impor a condição da maioria e dizer, nesta casa, todos têm que ser músicos. E assim, esta casa, que não é tangível fisicamente, mas que quer tomar a forma de um ser, pode passar a ser amplamente injusta e cruel com aqueles que não têm a mínima aptidão para serem músicos ou que não querem ser músicos. Assim, ocorrendo algo similar ao nosso exemplo acima também em qualquer outra área da família, cabe aos cônjuges da casa estarem atentos à percepção de Cristo sobre as particularidades presentes em seu lar para agirem com graça junto à sua família e para evitarem abordagens inadequadas que poderão ocorrer em relação a algum dos seus membros a partir de algumas regras coletivas da casa que perante Deus não são de fato tão significativas. Em seu conjunto de conceitos acordados ou aceitos ao longo do tempo, uma lar pode tentar insistir em algumas determinadas regras. Entretanto, um lar sempre deveria estar sujeita a alguém ou às pessoas que são reais, vivas e que tenham autonomia de fazer a remoção daquelas afirmações e práticas que não são de acordo com a justiça e a vontade de Deus para com os membros da casa. Quando, por exemplo, um marido ouve a Cristo e segue o que Cristo lhe instrui a fazer, a despeito do que já se convencionou na casa, o marido se mantém como um instrumento de cooperação da justiça e da paz de Cristo para cada um dos indivíduos que fazem parte daquele lar. Portanto, como um marido e um pai pode ser um instrumento de justiça na mão de Cristo? Um marido pode ser um instrumento de Cristo em seu lar também ao não deixar a casa governar, não deixar a casa ser o cabeça da família, não deixar a casa tomar o lugar que não lhe cabe tomar. Por outro lado, se o marido quiser impor a mudança na casa sem a cooperação da esposa, a casa continuará dividida e ficará mais propensa a não subsistir. O processo de divisão em torno do que é aceito ou não aceito em uma casa poderá ir se extremando ao ponto de alguns dos seus membros poderem vir a serem expostos a fortes opressões injustas que a casa tenta lhes impor. Entendemos, então, que também aqui convém relembrar a importância do marido e a esposa se relacionarem em amor mútuo e juntos ou sem divisão mudarem as regras da sua casa sempre que estas, segundo a instrução do Senhor, precisam ser alteradas. Ainda no exemplo do lar de músicos, qual pode vir a ser uma injustiça da casa? A injustiça na casa pode vir a ser não permitir que cada filho seja quem Deus quer que ele seja. Neste exemplo, ainda pode ocorrer também a situação em que o marido não percebe a injustiça da casa com algum filho, mas a esposa sim. Assim, quando uma esposa percebe algo que não está edificando a sua casa, ela com respeito pode falar com o marido e se ele passar a perceber isto, eles podem simplesmente mudar o conceito da casa. Porém, se ele não der ouvidos ou não quiser mudar a sua posição inapropriada, a esposa talvez não deva de imediato iniciar um enfrentamento daquele que é o seu cabeça no matrimônio, pois ela sempre tem, antes de qualquer outra opção, o recurso de recorrer direto ao cabeça do seu marido, que é o Senhor Jesus e que também é o cabeça da mulher no sentido dela ser filha de Deus e de que em Cristo não há macho ou fêmea. Em oração, a esposa sempre pode recorrer a Cristo e pode pedir que o Senhor atue junto ao seu esposo sobre um assunto em que este resiste em mudar ou pode pedir que Cristo a ajude a expor ao marido a necessidade tanto de alguma mudança ou a manutenção de um princípio que seja benéfico a toda a casa. Cristo pode instruir a esposa respondendo algumas coisas diretamente a ela ou ele mesmo pode interagir junto ao cabeça da esposa, com o marido. Como Cristo é o cabeça do marido, ele pode dizer à esposa para ficar em paz e esperar um pouco, pois ele vai atuar junto ao marido, ou o Senhor pode dizer a ela uma estratégia para ela, em sabedoria, falar com o marido, visto que esse pode não estar atento ao próprio Cristo. Ou ainda, Cristo pode lhe mostrar outra sugestão adequada de como ela pode proceder em alguma questão em particular. Observemos bem que o objetivo do Senhor em relação à casa é a unidade do casal em relação ao seu lar para que a justiça e a paz de Deus reinem naquele pequeno reino chamado casa e para que seja afastada a respectiva divisão. Um homem ou uma mulher podem edificar a sua casa com sabedoria ou podem agir de forma que venham a destruí-la. A sabedoria para os dois vem do Pai Celestial através de Cristo e pode ser aplicada pela cooperação de cada parte segundo a maneira funcional que Deus estabeleceu. Sabedoria no matrimônio engloba compreender a vontade de Deus e saber como agir para que a unidade ocorra em prol da edificação de todos associados à casa. Quando uma mulher tem alguma discordância do marido, isto pode ser por causa de uma visão limitada que ela tem do todo ou uma inclinação dela à injustiça, mas também há discordâncias da mulher que podem ser um sinalizador e alerta de que aquilo que o homem quer para sua casa não é apropriado e não procede de Deus. Por isso, sempre é sábio o marido e a esposa consultarem pessoalmente a Cristo antes de exporem todas as suas propostas um ao outro e para toda a casa. O marido é posicionado por Cristo para governar a casa de uma forma geral, mas a esposa, por outro lado, também é a fiel da balança para que o homem, quando não estiver em boa conexão ao cabeça Cristo não venha a conduzir a casa sob cegueira ou para que a própria casa não venha a conduzir a todos em vez do marido e da mulher em conjunto conduzirem o seu lar. Pedro também nos instrui sobre este processo de cooperação mútua dos cônjuges no Senhor. 1 Pedro 3, 5 até 7. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Em uma casa, primeiramente e individualmente, todos pertencem a Cristo. E por isto, todos deveriam ser tratados segundo esta individualidade que recebem do Senhor, mas, ao mesmo tempo, também segundo a função que Deus atribui a cada um que está na mesma casa. Em relação à casa, também lembramos mais uma vez que o marido não é o sacerdote do lar, pois isto seria transformar a casa numa mini paróquia ou em um mini templo segundo a ordem de Arão. Apesar de ser a vontade de Deus que o marido esteja sujeito a Cristo e que seja o cabeça da sua esposa nas coisas pertinentes à vida conjugal, o marido não é mediador entre Deus e as pessoas da sua casa, pois somente Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou dentre os mortos em favor de cada indivíduo. Em certo sentido, o marido é como um mordomo designado por Cristo para com a casa que Deus permitiu que ele estabelecesse junto com a sua esposa. O marido é como um servo fiel ao Senhor designado por Deus para ajudar aos da casa e a ele próprio a alcançarem a vontade de Deus. Como mordomo de uma casa, o marido precisa se importar com o que ocorre naquela casa. Porém, semelhante a um mordomo da casa, ele também é primeiramente servo de Cristo, depois da sua esposa e família. O marido às vezes pode ter ideias mirabolantes, mas antes de querer implantá-las na casa deveria conversar sobre cada uma delas com o seu cabeça Cristo. Antes de tudo, o marido é chamado a viver e andar em comunhão com Cristo e ser sensível à instrução de Deus sobre o que convém e o que não convém na casa sobre a qual ele está posto para cooperar na sua edificação. Provérbios 16, 1 até 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Jessé era um homem temente a Deus e tinha vários filhos. Um dia o profeta Samuel veio à sua casa e disse que havia vindo para ungir um dos seus filhos como rei de Israel porque Deus assim o mandara fazer. Estes dias ocorreram antes de Cristo e era mais usual Deus falar ao povo através de profetas e juízes. Jessé, por sua vez, apresentou os filhos em ordem sequencial, pensando que o mais velho seria o eleito para ser rei. Mas quando supostamente apresentou todos os filhos, um após o outro, o profeta Samuel, representante de Deus diante de Jessé naquela época da ordem de Arão, perguntou se Jessé não teria mais um filho, pois nenhum dos que havia apresentado era o eleito para ser rei. E somente então é que Jessé lembrou-se do seu filho caçula Davi que pastoreava as ovelhas do seu pai no campo e que compunha e cantava salmos de louvor a Deus enquanto pastoreava o rebanho. Assim, se a decisão da escolha do novo rei para a nação de Israel tivesse sido de Jessé e não de Deus, Jessé escolheria o filho que não era para ser o rei, mostrando-nos que o fato de Deus ver o marido por cabeça da sua esposa no matrimônio não coloca o marido na posição de ter a palavra final em tudo. Mas o interessante dessa história de Jessé e Davi, é que Davi, já como menino, tinha acesso direto a Deus em tudo o que fazia. Davi não dependia somente do pai para buscar a Deus, e Deus se revelou amoroso e poderoso para com Davi ali no campo de ovelhas onde Davi estava já muito antes do profeta Samuel vir à sua casa. Ainda que tendo um pai sobre a sua vida, chamado de Jessé, o acesso pessoal de Davi a Deus, tendo ao Senhor como o seu sacerdote e rei, era feito diretamente. Entretanto, quando o assunto foi uma instrução de Deus que precisava passar pela casa de Jessé para que a bênção de Deus chegasse a Davi ou onde havia a necessidade de um determinado fluxo operacional, Deus o fez através do seu pai Jessé, ainda que Jessé estivesse mais focado em administrar a sua família pelo conceito tradicional da casa em vez de ver a cada filho individualmente e ouvir de Deus o que o Senhor tinha para cada um dos seus filhos. Aqui, poderíamos até pensar que Jessé fora injusto em colocar Davi sozinho no campo, mas na realidade, Deus tornou a condição de Davi em bem para a sua vida porque foi também no campo que Deus treinou a Davi para confiar pessoalmente e diretamente no Senhor a ponto de Davi, ainda jovem, declarar, "O Senhor é o meu pastor." Conforme já foi comentado, o marido não tem a missão de inserir a sua própria vontade em sua família, mas ajudar a todos a alcançarem a vontade de Deus. Portanto, Deus não quer que o casamento seja um local de disputas de vontades entre o marido e a esposa. A vontade de Deus é que os dois unam força para ajudarem um ao outro ou se apoiem mutuamente para superarem as oposições do mundo e da carne para que na sua casa a vontade de Deus prevaleça. Eclesiastes 4, 9 até 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque, se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. A cooperação em torno da vontade de Deus sempre é a melhor opção. Por outro lado, nem ainda uma casa grande e bem estruturada deveria querer se colocar acima do marido e da esposa que a edificarão e nem deveria ela se colocar como agente que atue para a separação de um casal unido segundo o princípio do Senhor, pois é ao marido e à mulher que o Senhor designou, prioritariamente, a administração do lar. É altamente significativo o entendimento de alguns aspectos centrais da função da casa e a submissão que o lar deve ter ao marido e à esposa. A casa deve estar sujeita ao marido e à esposa, pois ela resulta da sua união e sempre deveria ter o propósito de auxiliá-los, mas não de governar aqueles que a constituíram. A casa tem um papel de contribuir para a família, mas o marido e a mulher têm a incumbência de serem fiéis a Cristo e estarem acima da casa para supervisionarem as ações que nela acontecem a fim de que a vontade de Deus seja cumprida e não as demandas indevidas da casa. Se retornarmos ao exemplo da vida de Abraão, podemos ver que Deus lhe instruiu a ensinar tanto aos seus filhos, bem como à sua casa, mostrando-nos que a casa não deve estar acima das pessoas que a compõem, embora a casa possa ser uma grande ferramenta de ajuda a todos os seus membros. Gênesis 18, 17 até 19. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. O principal ensino que os pais devem repassar aos seus filhos e filhas é que cada um viva e ande no caminho do Senhor, o qual é Cristo, sob a justiça celestial que é Cristo, e no juízo segundo Deus que é todo realizado em retidão através de Cristo Jesus como o Rei da justiça e Rei da paz, para que também eles aprendam que o Senhor concede muitas coisas para cooperar com a sua jornada na terra, como, por exemplo, a casa ou o lar. Entretanto, também para que saibam que nenhuma destas coisas é superior ou maior que o próprio Deus e a direção da vida que o Senhor Jesus Cristo concede. Nenhuma casa é concedida por Deus para ser edificada para sobrepujar a condição exclusiva do Senhor na vida dos indivíduos que dela fazem parte. Um cônjuge não é o caminho do outro cônjuge, os pais não são o caminho dos filhos e filhas e nem a casa que constituem tem a última palavra sobre como é vida, pois esta posição pertence exclusivamente ao Senhor, aquele que é o caminho no qual uma pessoa deveria começar a aprender a viver e andar já desde a infância. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. E, por sua vez, o caminho para todos não é somente uma série de histórias bíblicas, alguns conhecimentos sobre Deus. O caminho é uma pessoa e tem um nome, a saber, o Senhor Jesus Cristo. João 14, 6, a. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Por mais que um matrimônio e uma casa possam cooperarem muito com aqueles que deles fazem parte, há muitos aspectos que só Deus pode suprir na vida de um indivíduo. Se o marido quiser prover aos indivíduos da sua casa o que cabe ao Senhor fazê-lo, ele se sobrecarregará e passará a ficar sob o risco de dissimular quando não conseguir fazer aquilo que é ação exclusiva de Deus. Todo cônjuge deveria entender que o outro cônjuge não é o seu Deus, que ambos têm fraquezas e defeitos, e que eles nunca poderão cumprir todos os anseios uns dos outros e dos seus filhos e filhas, assim como também os filhos e as filhas não são os deuses a quem os pais devem servir segundo a sua vontade ou a vontade dos filhos e filhas. Pois a principal provisão interior de novidade de vida e paz também para os filhos e filhas vem do Senhor Eterno. Um marido e uma esposa não são chamados para abençoar a sua casa em seu próprio nome, mas no nome de Cristo que lhes é por cobertura e proteção para que eles e também outros saibam que todo o bem e toda a dádiva perfeita que alcançam ou recebem procedem do Pai das Luzes através do Senhor Jesus Cristo e para que aqueles que são do mesmo lar saibam que mesmo quando não estiverem juntos devido a algum afazer externo, o Senhor sempre está com eles para guiá-los e protegê-los. Colossenses 3, 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É em Cristo que se cumpre a promessa dada por Deus a Abraão de que todas as nações e famílias da terra seriam abençoadas. E isto, aplicasse também às uniões conjugais feitas segundo o princípio de Deus e às casas que são edificadas segundo a instrução do Senhor. Gálatas 3, 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Portanto, a Cristo seja dada a glória por ele ser o cabeça de cada membro do seu corpo, mas também por ele ser o cabeça da união matrimonial dos filhos de Deus e das casas ou lores que os filhos do Pai Celestial constituem. E ainda, para concluir este tópico, sem querer entrar nos pormenores da união conjugal, pois o nosso alvo neste capítulo é exaltar a posição de Cristo como cabeça, entendemos ser significativo frisar que mesmo que uma pessoa não se encontre em uma posição que expresse uma casa sujeita aos principais aspectos envolvidos em uma união conjugal segundo o princípio de Deus, o Senhor Jesus Cristo é o Salvador que se oferece, sem distinção, a todos que querem a sua instrução e ajuda. E ele saberá guiar a cada um pelo caminho de novidade de vida e em conformidade com a necessidade individual de cada pessoa que se achega através dele a Deus. Hebreus 7, 24 até 27. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro, por seus próprios pecados, depois, pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu.